Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, estão me ouvindo? Hoje está mais quentinho, né? Não sei de madrugada, mas agora está... Muito bem, hoje eu queria conversar com vocês sobre as bênçãos da obediência. Eu saí semana passada com a sensação de que tinha faltado alguma coisa na mensagem. Não que tinha faltado, enfim, mas com esse peso, por isso que eu pensei em a gente conversar sobre isso hoje à noite. Qual foi a temática, a ênfase de domingo passado? Que o Senhor... Ele pede que nós obedeçamos. Agrada a Deus que nós obedeçamos a sua palavra. Mas a gente não obedece para conseguir alguma coisa. A gente não obedece para ser merecedor das bênçãos de Deus. Correto? A gente obedece como resultado, como resposta àquilo que Deus já fez por nós. Tendo nos salvado, tendo nos dado a vida. Então, é como se... A obediência é um dever nosso, de quem já foi tão agraciado e abençoado com a salvação e com as bênçãos espirituais. Mas Deus vai além. Ele não só nos pede que a gente obedeça como fruto daquilo que Ele já fez em nós, mas Ele também nos agracia quando nós obedecemos. Ele também nos dá bênção sem medida quando nós obedecemos. E o segredo não é que ao obedecermos, então a gente conquista alguma bênção. É simplesmente porque Deus falou determinadas coisas que, se forem vividas, feitas, Ele vai cumprir. Então não repousa sobre nós a conquista da bênção, mas sobre Deus que é fiel com a sua palavra. Deu para entender? Então Deus, a gente vai ver várias promessas hoje à noite. Tentei pensar em algumas porque são... centenas, né? Algumas, para a gente sair fortalecido, como que um incentivo para que a obediência também seja com esse gostinho. Puxa, se eu viver isso que Deus pensou, Ele é fiel à palavra dEle e vai me agraciar, vai me abençoar. Então, eu não vou atrás da bênção, vou atrás de agradar a Deus em obediência, mas de brinde eu vou levar aquilo que Deus prometeu naquela promessa, naquela palavra dEle. O alfabeto de nosso... Em português começa como? A, me ajudem. B, C, D. Como é que é o de Deus? O, B, D, C. Né? Só para você lembrar, tá bom? Obedecer é o que Deus deseja para você e para mim. Deus não é homem. E por que então que Deus cumpre com todas as palavras? Porque eu posso pegar esse livro, posso ler essas promessas todas e ter certeza que vão acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Você já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Não precisa levantar a mão não, mas eu tenho certeza, né? Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Então você pode ter certeza que letra por letra, vírgula por vírgula, tio por tio, de tudo que Deus falou, vai acontecer. Porque Ele não é que nem a gente, que promete, que fala, e não faz, e não acontece. E mais um, por isso desse texto de 2 Coríntios 1, 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Vai acontecer, do jeitinho que Ele pensou e nos deixou. Porquanto também por Ele é o amém, assim seja, para a glória de Deus, por nosso intermédio. A gente que vai ser fruto, e vai ser fruto dessas bênçãos. Então, para a glória sempre dele, mas nós que somos os beneficiados, porque ele sempre diz sim àquilo que ele já anunciou e já estabeleceu e prometeu na sua palavra. Então, ele é fiel a ele mesmo. A gente canta aquela música, Deus, me ajudem, esqueci. Tu és fiel, Senhor, né? Fiel a mim. Na verdade, a ideia disso, é claro que ele é fiel, né? Mesmo que nós somos infiéis, ele continua fiel, mas ele é fiel a ele, aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse. Independentemente se você é ou não, ele vai continuar sendo fiel. Por isso que você vê na Bíblia, de repente, um rei Acabe, maldoso e terrível. E quando ele chora e se arrepende, Deus muda de ideia do que ele tinha pensado como punição para ele. Eu fico assim pensando, nossa, mas Deus, o senhor não está vendo o histórico desse homem? O que ele já fez? Mas por quê? Porque Deus disse que quem se arrepende, quem tem um coração compungido, não importa o histórico, Deus dá graça. E Deus perdoa. Ainda bem, né? Porque tem acesso. A gente tem condições, então, sempre que a gente se arrepender, sempre que se humilhar, Deus ele olha para esse coração compungido, arrependido, humilhado, e ele vai agir porque ele prometeu. Não é porque ele está vendo você, está com dó, está com pena de você. Porque ele falou que ia ser assim. Então a gente precisa enxergar essas promessas como sendo, olha, é palavra de Deus. Então ele é fiel à palavra dele e vai se cumprir na tua vida. Quem paga a conta de energia elétrica? Quem paga condomínio? Quem paga aluguel? O que acontece? Já aconteceu com você? Pelo menos eu não conheço, né? Um dia que você levanta de manhã, você olha para o espelho e fala, hoje eu estou com vontade de pagar a minha conta de luz. Né? Hoje eu acordei assim com uma disposição, com uma vontade, eu quero dar meu dinheiro lá para a Enel, quero dar meu dinheirinho lá para a administradora do meu condomínio, quero dar o dinheiro lá para o homem lá que aluga a minha casa. Isso acontece? Não é bem assim, né, que acontece. Por isso que a gente tem débito automático, para nem ter que pensar, né, todo mês, né, nas contas. Né? Mas, com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo, a gente paga. Né? A gente obedece aquilo que é o sistema que foi aí implantado. Então, quero dizer para você que a palavra de Deus, nem sempre você vai acordar assim, ah, hoje eu vou obedecer todos os mandamentos do Senhor. Mas, aquele que decidiu ser um discípulo de Jesus, ele está comprometido a renunciar a si mesmo, a tomar a sua cruz e seguir Jesus. E seguir Jesus significa obedecer. Significa levar a sério a palavra dele, porque é assim que a gente responde como um discípulo aquilo que ele já fez por nós, em obediência. Então vamos a algumas promessas então. A salvação eterna, a bênção de quem crê. Olha só, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Simples assim, João 3,36. Você ainda que não creu em Deus, no Filho de Deus, não espere, porque a ira de Deus continua sobre você. Mas, quando eu creio nesse filho, o que acontece? Eu tenho a vida eterna. Olha a bênção de ter uma vida que não é simplesmente uma vida sem fim. A vida eterna é um modo de um relacionamento com Deus, de estar próximo desse Senhor, dos Senhores, Criador, Salvador. Então, não é apenas questão de tempo, é uma qualidade que o Senhor Deus oferece para quem crê no seu filho. Uma segunda promessa, a paz de Deus. Eu amo esse versículo de Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então vocês vão ver que essas promessas têm como que uma condição. Tem uma ação nossa para que Deus, então, faça aquilo que ele prometeu naquela palavra. E qual que é a nossa ação? Um propósito firme. Esse vai desfrutar de uma perfeita paz. E qual que é esse propósito firme que Deus espera? Que você confie nele. E somente nele. Que você deposite toda a sua vida, sua expectativa, sua esperança nesse Senhor, confiando sem restrições, seguindo a sua palavra, esquecendo as outras vozes contrárias à voz de Deus. Então é se lançando nesse Senhor que te salvou e que tem aí todo amor por você. E o que é essa paz, essa perfeita paz? É ausência de problemas? Não, né? Não necessariamente, até pode, mas não é esse o ponto dessa paz. Mas é uma plenitude de satisfação, é aquela bem-aventurança, quando a Bíblia usa essa expressão para dizer você vai estar pleno, você vai estar cheio, porque é o Senhor mesmo que vai te preencher. Então pode ter problemas, mas com essa presença do Senhor, você vai sentir essa satisfação. É como se, olha, eu tenho Jesus, eu tenho essa pessoa que me preenche, eu não preciso de mais absolutamente nada. Eu tenho o Senhor do Universo comigo. Esse final de semana passado, 15, nós estivemos lá no acampamento para um retiro da mocidade, a gente comentou aí com vocês, né, com cento e tantos jovens, foi muito gostoso. E lá tinha uma moça senhora, uma jovem senhora, 47 anos, né? Se tiver alguém nessa idade, prefiro falar moça, não, uma mocinha, casada, e que estava ali servindo na equipe, feliz, porque o acampamento representava muita coisa para ela. Ela conheceu Jesus no acampamento, e frequentou o acampamento quando pré-adolescente, adolescente, até 17 anos. E aí ela se afastou, e ela se distanciou do Senhor, distanciou da igreja, enfim, do acampamento. E ela contou um pouquinho a vida dela, o que aconteceu, e ela conta que assim, a família não tinha nem condições de pagar o acampamento para ela, para os irmãos, e ela lembrou de mim, da época, eu lembrei do irmão dela, e depois ela estudou, fez faculdade, estudou fora do país, teve um bom trabalho, ela falou assim, comecei a ganhar muito dinheiro, coisa que não era a história natural, não era para ser assim. E ela falou, não estou contando por causa do dinheiro, mas vocês vão entender. E ela falou assim, comecei a ganhar muito dinheiro e aí consegui comprar coisas que eu pensava, sonhava, desejava. Do Senhor já, mas distante. E ela falou, mas tudo isso não conseguia me satisfazer. E eu buscava, mas eu sabia. Né? Tinha ainda lá o Espírito Santo meio apagado, mas tinha lá. E ela sabia que faltava e era o Senhor que ela precisava colocar de novo no centro da vida dela. E ela então voltou a Deus, e aí ela falou assim, aí fez sentido eu voltar para Deus, voltar a ter comunhão através da palavra, começou a congregar numa igreja, casou com um cristão, tem filhos, e ela falou, hoje ela veio com 9 pessoas, ela falou, hoje eu posso ajudar outras pessoas, meu marido também tem condições e financeiras, ela falou, não é o financeiro, mas como Deus foi gracioso na minha vida, na nossa vida, transformando, mas o testemunho dela é o seguinte, olha, eu tinha de tudo, e hoje eu poderia ainda, né, com o marido e tudo, ter tudo, mas é só o Senhor que me dá alegria. É só o Senhor que pode me dar algum tipo de satisfação plena. Então ela testemunhando desse tempo que ela esteve longe, e como ela percebeu de forma assim nítida, como realmente é uma pessoa que nós precisamos. Não são de coisas, não são de experiências, mas é uma pessoa que é o próprio Senhor Jesus. E uma frase muito bonita, né? Inquieta está a minha alma enquanto não descansa em ti. Inquieta está a minha alma enquanto não descansa em ti. Então, é somente no Senhor que a gente vai encontrar todo o descanso e essa paz, e essa perfeita paz. Uma terceira promessa, a provisão diária, um texto bastante conhecido, Mateus 6, 31 a 33, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, onde colocaremos nossos filhos na escola, com quem nos vestiremos, né? Que vestibular vou fazer, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu vou contar uma historinha já pela 10ª vez, mas eu sempre fico feliz de contar, porque tem gente que não lembra, né? Então, eu posso contar que tudo bem. O vovô e o seu netinho. Lembrou, né, José? Está bom ainda. O netinho foi lá na casa do vovô. Conhece, Celso? Não, que bom. Então, pelo menos alguém não conhece. Juliana, você conhece? Ou então são dois. Alex, conhece? Não, pronto. Então já valeu, já. O netinho foi lá na casa do vovô, e ele entrou na casa dele e olhou na mesa lá do vovô. Tinha um baleiro assim, lindo, maravilhoso, com todos os doces que uma criança gosta. E os adultos também. Aí o vovô já falou assim, filho, vai lá, enche as mãos, pega tudo que você quiser. E o menino passou do lado só olhando e foi sentar no sofá. E o vô foi estranho, né? Filho, eu comprei para você, vai lá, enche a mão, pega tudo que você quiser. E o menino não se mexia. Filho, vai lá, enche a mão, pega. Não, pega o senhor, vô. Mas vai lá, pega o senhor, vô. E aí ficou esse negócio. Aí o vô, cansado dele falar, pega o senhor, o vô foi lá e encheu as mãos e foi levar lá no colo do netinho. E curioso, falou assim, né, mas por que você não foi pegar? Ele falou, vô, as tuas mãos são bem maiores do que as minhas. E é bem isso, né? Quando a gente se ocupa, em primeiro lugar, com o reino de Deus e as coisas de Deus, Ele diz que vai nos suprir do que a gente precisa. Ele tem essas mãos que são suficientes para nos saciar do que a gente necessita, ou de preencher aquilo que Ele sabe que são necessidades, porque o Pai Celeste sabe do que necessitamos. Quando você e eu corremos atrás das nossas coisas, e Deus sabe quando a gente está correndo por conta própria, né? Ou simplesmente, claro, Deus quer que a gente trabalhe, que a gente se esforce, mas Ele consegue ler o coração se você está querendo ser autossuficiente, né? E deixando a prioridade das coisas de Deus. Mas quando nós buscamos, a gente vai ter uma limitação, porque somos limitados. A gente pode até conseguir alguma coisa, como muitos conseguem, mas não preenche, porque não é... A gente não sabe realmente o que a gente precisa. E a gente se engana. Mas quando a gente vive essa prioridade de buscar o reino de Deus, buscar aquilo que Ele pediu na sua palavra, a obediência, então Ele fala, deixa comigo, eu vou cuidar de você. E eu vou atender aquilo que eu sei que você necessita e precisa. Uma quarta promessa, sabedoria. Enquanto a gente vai falando dessas promessas, vai pensando aquela que, de repente, é aquela que você está meio deixando de lado. E tente, então, no final, ter aí umas duas, que você vai dizer, esse vai ser o meu desafio durante a semana, eu quero crescer nessa obediência. Dessa forma que Deus está pedindo de mim, para que a gente avance nessa obediência e agrade a Deus. Sabedoria. Se, porém... Tiago 1,5, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Ele não nega nada e ser-lhe-á concedida. Diante da vida, nós temos decisões para serem tomadas, né? Nós temos dificuldades também, mas nós temos um Deus que tem resposta, que Ele quer orientar, quer te orientar nas suas decisões. Não basta a nossa sabedoria, tem uma sabedoria muito mais elevada que a de Deus para você decidir em relação à família, aqueles que estão aí buscando uma companhia. A gente só enxerga uma parte, né? Mas Deus, Ele enxerga mais longe, enxerga o futuro. Então peça a Deus sabedoria para ter olhos para encontrar a companhia que Deus deseja para você. Já tem recentemente... Tinha alguém que tinha opção de dois empregos, né? É bom, né, quando acontece isso, né? Três. E o que eu faço? Para onde eu vou? Né? A gente não sabe. Parecem bons, a gente analisa conforme os princípios da palavra de Deus, são todos bons, positivos, e aí, como é que eu decido? Né? Então, pedir sabedoria na minha vida, não foi sempre assim, uma carta do céu que vem com uma convicção. Mas essa dependência de dizer, Deus, não me deixe errar, me guia pelo caminho que é do Senhor, me dá sabedoria para eu dizer sim, para eu dizer não, para as coisas que o Senhor mesmo sabe o que vai acontecer. E aí a gente entra em caminhos, e aí você olha para trás e fala, puxa, foi certinho, como Deus me conduziu, como Deus dirigiu, como Deus orientou. Então, Deus deseja uma dependência dEle para que constantemente, diariamente, Deus nos dê essa sabedoria. Então eu posso me colocar... nessa disposição de estar pronto para receber de Deus a sabedoria que eu preciso. E como usar aquilo que eu já conheço, né? Porque não é só conhecimento, sabedoria, né, Cida? É conseguir aplicar aquilo que eu já conheço da palavra de Deus, dos seus princípios. Então, se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Quando você vai preparar um almoço, né, para pessoas que vão na sua casa, peça sabedoria. Para fazer um cardápio que vai descer assim redondinho, né, para os teus convidados, que vai ser uma coisa assim, que vai ser de Deus. Então, coisas pequenas, coisas maiores, Deus, ele é sábio. E ele fala assim, está precisando? Peça a Deus, que ele dá. Sem negar e sem medir, né, sem dizer assim, não, só um pouquinho para você. Né, ele quer distribuir da sabedoria dele. Quinta promessa, alguém trabalhando por você. Quem já teve alguém fazendo um trabalho por você? Quem já viveu assim de ficar tranquilo e alguém estava trabalhando e fazendo o seu serviço? Pode dizer, não vou chamar você de folgado não. Né? Não é gostoso quando você sabe que alguém responsável, alguém que vai fazer tão bem quanto você, ou melhor, trabalhando por você? Não é bom demais? Né? Quando você sai de férias e tem alguém lá que está dando conta direitinho do que você tinha que fazer, não é bom? Trabalho de escola, né? Não, aí não pode. Né? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Acho isso fantástico. Deus, ele trabalha. E trabalha por quem? Por aqueles que nele esperam. Né? Ele trabalha por aqueles que nele esperam. O que é esperar no Antigo Testamento? Não é ficar numa rede, né? Só com um copinho de água gelada, sombra e água fresca. Esperar é viver em obediência, mas descansando naquele que está dirigindo e conduzindo a sua vida. Então é uma espera ativa, é uma confiança ativa, vivendo, obedecendo, mas ciente de que é do Senhor que eu vou ter aquilo que necessito, é para Ele que eu estou vivendo, e Ele vai trabalhar por mim em prol da minha vida, para que seja uma vida cada vez mais agradável a Ele mesmo. E eu me lembro de um testemunho da Lurdinha, que não está com a gente aqui hoje, mas muitos anos atrás, como professora, ela estava procurando um emprego. E ela mandou currículos para N escolas, ela fez contatos, ela ligava, na época não tinha tantas redes sociais assim, então tinha que levar o currículo lá, colocar no correio, ir numa agência. E ela conta assim que ela trabalhou muito, muito arduamente e ninguém contratava. Assim, parecia que não tinha, e as escolas precisavam, os professores eram chamados, mas para ela as portas todas fechadas. E ela, num domingo de manhã, inclusive foi lá na saúde, se não me engano, e ela estava lá ouvindo a mensagem, coincidentemente era o meu pai, E na mensagem lá ele comentou de que, olha, às vezes Deus quer que a gente entregue a todo esse nosso esforço, aquilo que a gente acha que depende de nós, e que a gente deixe e experimente que Deus trabalha por nós, Deus faz as coisas. Você se esforçou, você fez, você buscou, e você não sabe por quê? Talvez está muito na sua mão agora. E deixar que Deus, então, realize, porque Ele pode. É como que deixar realmente que o fruto, ou aquilo que você está buscando, venha de Deus e não seja apenas uma conquista sua. E ela falou que naquele culto lá, ela orou a Deus e falou: Deus, chega, eu sei que eu me esforcei, eu sei que eu fiz o que eu devia fazer, não estou sendo negligente, mas cuida disso e abra a porta que o Senhor quiser, porque cansei de procurar e está difícil. Segunda-feira alguém ligou lá na casa dela e falou assim: você está contratada, pode vir trabalhar aqui na escola. E ela entendeu, falou: puxa, é essa equação de eu buscar, de eu viver esse trabalho, mas com o coração falar assim: é do Senhor que eu dependo, porque Ele que trabalha por mim, não sou eu, não está nas minhas mãos. E às vezes nós precisamos entender isso, e dizer: Deus, é do Senhor, o Senhor que trabalha por mim. Né? Não é o meu esforço que vai conquistar alguma coisa. Se Deus não abrir as portas, se não for o favor de Deus, eu vou trabalhar inutilmente, incansavelmente, mas sem resultado. Agora, quando eu espero nele, então eu tenho alguém, e o próprio Deus que trabalha por mim. É bonito pensar que Deus está trabalhando por nós, não é? O Senhor que já está trabalhando há tantos séculos, né? E Ele ainda trabalha por você, que vai viver aí 100 anos. Trabalho por você. E a próxima geração vai continuar trabalhando. Por aqueles que nele esperam. Perceba que todas essas promessas têm uma ação da sua parte. Né? Tem alguma coisa que Deus quer que você viva para que essa palavra dele se cumpra na sua vida e na minha. Sexta promessa. Estão acordados ainda? Alcançar misericórdia. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem um outro texto que diz que na medida com que você tratar os outros ou julgar, você vai ser medido e julgado. Então, se você age com misericórdia, o que é misericórdia? É olhar para a miséria do outro e se condoer. Ter compaixão. E se a gente olhar para o dom de misericórdia, é aquele amor que se dá por pessoas que nunca vão conseguir devolver esse amor por você. É você agir em compaixão com pessoas que nem eles conseguem se auto-ajudar e que você dificilmente ou nunca vai ter um retorno dessa pessoa. Então, é um completo se doar. Sabe aquelas pessoas que têm limitações físicas, às vezes de saúde, que estão ali dependentes numa cama, vegetando, e aquele dom de misericórdia de você agir para com elas assim, por pleno amor e conseguir lidar às vezes com situações complexas. Estou pensando na Cracolândia, quantas pessoas com problemas assim, né, complexos, e esse dom de misericórdia, Deus levanta e dá esse dom para pessoas se darem e conseguirem olhar para a miséria dessa pessoa e falar, eu quero ser o instrumento de Deus para te ajudar. Então, claro, tem vários aspectos, essa misericórdia, alcançarão misericórdia, mas quando você trata alguém com misericórdia, quando você precisar, você vai alcançar misericórdia. Mas quando você é aquele durão, aquele rude, aquele que pão, pão, queijo, queijo, né? E você age, então, nessa mesma medida, você vai ser tratado assim. Mas quando você entende e fala assim, não, mesmo diante dos meus ofensores, eu vou ser misericordioso. Mesmo diante daqueles que eu não tenho vontade nenhuma, porque até me fizeram mal, você age com misericórdia, você vai colher misericórdia. É assim que Deus faz com a gente, né? Ele é misericordioso. E ele olha para a nossa miséria e fala, tá bom, você caiu, mas vamos lá. Eu quero de novo te perdoar. Eu quero de novo que você viva para a minha glória. E Deus é incansável na sua misericórdia, né? A misericórdia de Deus é a causa, né, de não sermos consumidos, né? Lamentações fala isso. Então, uma promessa aí, se você quer viver aí com pessoas sendo misericordiosas para com você, então, haja com misericórdia, né? Haja com misericórdia e você vai receber isso, vai alcançar essa misericórdia. Sétima promessa, vida sem ansiedade. Acho que aí pega bastante gente, não pega? Pelo menos no nosso mundo afora, acho que esse grupinho aqui não tem ninguém ansioso, né? Todo mundo tranquilo, né? Ansiedade tem matado muita gente, né? Matado assim, não necessariamente literalmente, mas matado assim do convívio com os outros. Tem tirado noites de sono, né? E parece que as estatísticas aumentam em relação a pessoas procurando ajuda por causa de ansiedade. E aí vem toda a lista do que vem junto, né, com a ansiedade e atingindo o físico e tudo mais. E esse texto aqui é fantástico. Filipenses 4, de 6 a 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu sei que alguns não estão nem conseguindo ler, mas não fiquem ansiosos não, que eu vou ler para vocês, tá? Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, tem alguns passos aí que nós precisamos fazer. O primeiro é tornar conhecido diante de Deus aquilo que está te deixando ansioso ou ansiosa. Então, mas Deus não sabe? Sabe, mas Ele quer que você verbalize, que você reconheça, Deus, tem alguma coisa que está me tirando a paz, que está me deixando ansioso, que está me deixando ansiosa, através de oração, da súplica. E não esqueça da ação de graça, porque não é uma murmuração, não é uma reclamação, mas é contar para Deus, olha, isso está pesando, isso está pegando, né? O meu marido, a minha esposa, a minha filha, o meu filho, pessoas que estão aí longe. E quantas situações que a gente não vive que podem roubar essa nossa paz. Então, tem que tornar conhecido isso diante de Deus. É uma expressão da nossa pequenez, da nossa fragilidade, lançando, dizendo, Deus, isso está me preocupando. Isso está me tirando a paz. E aí você, então, conversa e diz para Deus, olha, esse está ocupando o meu pensamento. E aí, o que, que Deus faz quando a gente lança isso sobre Ele? Que na verdade é um relacionamento onde eu conto para Ele isso. Né? Como você conversa com um amigo, sabe quando você desabafa com um amigo? Né? Só que com um amigo você desabafa e talvez aliviou naquela hora, mas ele não sabe como resolver. Mas o Senhor, então, sabe tratar isso. E aí, o que, que Ele faz? O que vai acontecer quando você conta isso para Ele? A paz de Deus vai guardar o teu coração e a tua mente. Então essa paz que excede todo o entendimento vai invadir o teu coração. O problema mudou? Talvez não. Mas vai ser substituído por uma paz, a paz de Deus, que vai guardar o teu coração e a tua mente. Aí você fala, tudo bem, naqueles minutos que eu estava ali contando para Deus, eu até fiquei mais aliviado. Mas aí, quando eu parei, 5 minutos depois, voltou a preocupação. E aí vem a continuação do texto, porque não acabou. E aí eu tenho que trocar esse pensamento que está me perturbando, que está me afligindo. E eu vou trocar pelo quê? Por um outro problema? Não. Né? Vou trocar por coisas que a gente leu aqui. Olha lá. Tudo que é verdadeiro. Você tem que pensar numa coisa que é verdadeira. Tudo que é respeitável. Tudo que é justo. Tudo que é puro. Tudo que é amável. Tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o que, que é tudo isso? É o Senhor, é a palavra dEle, é a verdade. Por isso que a Bíblia fala para a gente pensar nas coisas lá do alto, para a gente buscar as coisas lá de cima. Então, eu vou pensar nas verdades de Deus, que são verdadeiras, que são justas, que são boas, que são amáveis. E então, é um exercício de eu meditar nas coisas de Deus, dando graças, falando, Deus, o Senhor sabe da situação. Você vai conversar, você vai se encher das verdades de Deus. Então, aquilo, e o Espírito vai trazer a sua mente para que você não seja absorvido pelo problema que está te corroendo. Porque só substituindo é que a gente vai encontrar, então, esse alívio. Eu já experimentei isso também, entregando a Deus, e Deus renova. A situação não muda, mas há uma paz que invade o nosso coração. E tem até um exercício que é feito, e não vou fazer com vocês, só vou contar. Né? Tem um auditório que nem vocês, fecha os olhos, e aí vocês imaginam um leão que está longe, lá na mata, e você está sozinho lá num lugar perigoso, né, na África, e esse leão está se aproximando, e ele está com fome, e ele está aí chegando cada vez mais perto, ele já identificou que você vai ser a próxima refeição. E você está de olho fechado, você está imaginando, e esse leão vai ganhando tamanho na sua frente, até que ele está bem ali na sua frente. Aí quem está conduzindo fala assim, agora pode abrir os olhos e para de pensar no leão. E aí ele pergunta, você conseguiu parar de pensar no leão? Não, conseguiu parar de pensar? Não. A maioria não consegue parar de pensar no leão depois dessa dinâmica de ficar só imaginando no leão. E de vez em quando tem um outro lá que fala, não, eu consegui. Como você fez? Ah, pensei numa girafa, né? Ou pensei numa outra, uma flor, sei lá o quê. Por quê? Porque se a gente não substituir essa figura, esse problema, essa imagem, você vai ficar com ela. Então, isso não é só, claro que é uma palavra de Deus, porque Deus sabe como é que Ele nos criou, né? Mas isso também se explica aí por dinâmicas que são feitas. Então, nós precisamos trocar. Senão você vai ficar carregando esse peso. E a gente não é Deus para aguentar. Né? E quantos definham? Porque nós não temos estrutura para aguentar problemas que a gente vive. Pode ser pequeno, mas para você ele é grande. Né? Então substitua. Isso pode ser feito várias vezes por dia, provavelmente. Até que seja um hábito, onde aquele problema, ele não te domina mais. Ele vai estar na sua mente, mas você está o tempo todo dizendo, Deus, é com o Senhor, tem misericórdia. Né? Muda essa realidade, essa história. Mas eu não quero perder eu a minha comunhão por Deus por causa de um problema. Eu não quero perder eu esse foco daquilo que Deus quer fazer em mim e através de mim. Porque quando eu estou absorvido por um problema, em geral, a gente fica difícil até de se relacionar com os outros. A gente fica até, né, parece que a gente se fecha no nosso mundinho e a gente esquece de viver até. Né, de viver pensando, puxa, eu sou um instrumento de Deus. E Deus, então, Ele tem esse método de como nos fazer viver com os problemas sem sermos dominados por eles. Mas o texto ainda não terminou. O que também aprendestes, aqui o apóstolo Paulo falando, recebestes, ouvistes, vistes em mim, pratiquem. Vocês viram algumas coisas que eu fiz, façam a mesma coisa. O que vocês ouviram, então vivam, sirvam. E a gente sabe que quando a gente está ativo em alguma coisa, nos ajuda também a esquecer, porque a gente está praticando aquilo que Deus quer. Se você está falando para alguém de um outro assunto, de Jesus, você está trabalhando, está cozinhando, está fazendo para a glória de Deus as coisas, isso ajuda, porque você está atuando, está praticando, está vivendo. E aí, o que, que é a promessa aqui no final? E o próprio Deus da paz será convosco. É fantástico, porque no início, quando você ora e suplica a Deus, é a paz de Deus. E quando você vive, então, ocupado com as coisas do Senhor e a palavra dEle, e vivendo essa realidade, não é para você se enfiar num mosteiro. Isso é o dia a dia, com onde você trabalha, onde você convive. Não é só a paz de Deus, mas o próprio Deus da paz vai estar com você, Ele preenchendo o seu coração e a sua mente. Né? Imagina ter o Deus da paz com você. Então essa garantia da própria pessoa do Senhor aliviar e trazer então aquilo que você tanto tem buscado. Vamos seguir mais um pouquinho os benefícios da palavra. Salmo 19, um salmo também lindo, que fala dos efeitos da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz alegria. Quem lembra que outros benefícios que esse Salmo 19 nos traz? Traz sabedoria, alegra o coração, traz sabedoria. A palavra de Deus ilumina os olhos, restaura a alma, a partir do versículo 7 lá do Salmo 19. E no 11, sabe o que diz no 11? Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Então qual que é a sua parte? Guarde a palavra de Deus, viva, obedeça. Aquilo que você já sabe um monte, eu já sei um monte. Não precisa nem mais conhecer mais tanto, é viver já o que já se conhece, já é um bom primeiro passo, né? Continue conhecendo, mas viva aquilo que você sabe dentro da sua casa, né? Compartilhando, que uma das coisas que Deus pede é que a gente compartilhe o evangelho, que a gente agradeça, que a gente se ame, que a gente congregue, que a gente sirva, que a gente dê a mão, a gente ame o próximo. Então, vivendo assim, nós vamos ser o quê? Recompensados pela própria obediência à palavra de Deus, que nos livra de caminhos aí tortuosos, né? O Salmo 1 começa dizendo, bem-aventurados, né? Os que não andam no caminho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Então é feliz, é completo aquele que não anda, nem se detém e nem se assenta. Percebam que tem uma progressão aí, né? Que não está andando, que depois não para, porque é assim que começam as amizades, né? Começa andando com alguém, depois senta, e aí elas para, depois senta e você já está numa roda, né? Então, bem-aventurados. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ah, mas como é que faz para meditar de dia e de noite? Se a palavra de Deus habita no seu coração, o Espírito vai trabalhando, você vai vivendo o Evangelho, vai vivendo essa mensagem de Deus. O benefício da palavra de Deus na sua vida, na minha vida. Tem grande recompensa. Mais uma. Dar fruto. João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. A promessa aqui é dar fruto. Mas qual que é a condição para dar fruto? Quem gosta de dar fruto? Não é bom? É gostoso, né? Isso é uma das coisas interessantes, né? É Deus que faz tudo. A gente dá fruto, a gente fica feliz, né? De ter um resultado, de ter produzido alguma coisa. Deus nos dá essa satisfação, essa alegria quando a gente serve e trabalha aí em prol do nosso Deus. Aqui a ordem não é dar fruto nesse texto. O dar fruto é consequência. Qual que é a ordem em João 15? Uma palavra que aparece um monte de vezes. Permanecer. Esse é o teu trabalho, permanecer. E aí quem permanece, esse dá fruto, esse dá muito fruto. Então a ordem é permanecer. Permanecer, ser perseverante, ser constante no Senhor. A sua palavra, na oração, no viver aí com os irmãos. Essa constância do relacionamento com Cristo, pela palavra, pela oração, comunhão dos irmãos, e aí naturalmente vai dar fruto. Então permaneça. E o fruto então vai vir, porque é a promessa de Deus. 10. Graça. Quem quer graça? O Senhor Jesus veio, né? Cheio de graça, de verdade e de graça, né? Mas ele quer dar graça. E qual que é a condição para a gente receber graça? Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Para quem? Para os humildes. Quem se esvazia de si? Quem se faz pequeno? Quem quer desaparecer e deixar o Senhor? Aí vai receber graça. Seja humilde, aqui o contexto é de relacionamentos, né? E aí aquele que em humildade vive dessa forma vai encontrar favor de Deus, vai encontrar graça para lidar com os outros, para lidar até com aqueles que são difíceis, né? E tem outros textos que falam da humildade e da bênção de receber graça. Mais uma, a proximidade com Deus. Esse texto é tão simples, tão verdadeiro e tão profundo. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Às vezes eu coloco esse texto para um aniversário de alguém que ainda não conhece o Senhor Jesus, mas vale, se você se aproxima de Deus, é claro que se aproximar é Deus que faz também, mas Deus se achega, né? Então, olha só que simples, né? Aquele que se chega a Deus, que tem desejo de conhecê-lo, que tem desejo de reconhecê-lo como Deus, ele vai se aproximar, ele vai se chegar, e a gente vai então viver com essa presença dele bem pertinho. Mais uma, Salmo 23:1. Vamos falar, todo mundo? O Senhor é o meu pastor e... Quem que escreveu esse Salmo? Davi. O que Davi viveu? Perseguição, traído pelo filho, teve que fugir, né? Perseguido pelo sogro. Quem já foi perseguido pelo sogro aqui? Né? Não, né, Celso? Não. Andou fugitivo, viveu situações difíceis, e isso por muito tempo. E ele escreve, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele também não escreveu que tudo sobrará, que a gente quer que sobre um monte de coisa. Não, nada vai faltar porque ele é nosso pastor, sabe daquilo que nós necessitamos e precisamos. E a última promessa para hoje, 13. Presença constante de Deus. Hebreus 13, 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. Não temerei. Que me poderá fazer o homem? E aonde é que eu vejo aqui algumas ações da nossa parte nesse texto, para que a gente viva essa realidade? O que é avareza? É apego excessivo ao dinheiro, a riquezas, a coisas, é a sovinice, né? Você segurar as coisas. Então, não viva dessa forma. Contente-se com aquilo que você tem, com o que Deus já te deu. E eu gosto quando alguém pergunta sobre jogo, se pode jogar, se o crente pode apostar e tal, né? Não tem nenhuma ordem na Bíblia. Ah, não pode. Mas sabe o que você está dizendo quando você joga e é recorrente? Você está dizendo que você não está contente com aquilo que você tem. Porque se ganhar, aí sim eu vou estar feliz. Então você está sinalizando para Deus que você não está feliz com o que Ele está te dando. Que você precisa de alguma coisa a mais, né? Enquanto que a palavra de Deus diz, contente-se com o que você tem, né? Com aquilo que você já tem, que Deus já te deu, que é o oposto de cobiça, né? Que é estar feliz com aquilo que você já recebeu. Nunca jamais te abandonarei. O Senhor é o meu auxílio. Então, qual que é a nossa parte? Vivendo sem avareza, contentando-se com o que a gente tem e afirmando confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. E para afirmar com essa fé, quer dizer que eu reconheço que Ele, de fato, é o meu auxílio, a minha segurança, a minha fortaleza. Então é uma atitude de coração de dizer, é do Senhor que virá o meu socorro, virá a ajuda, virá o meu auxílio. É nele que eu vou apostar, é nele que eu vou confiar e é dele que eu vou receber tudo aquilo que eu preciso. E esse último slide aí é para você lembrar de outras promessas e vivê-las. Então, gente, tem a obediência, ela vai trazer bênçãos incontáveis. Apesar disso, a gente tem tanta dificuldade, né, em obedecer. Mas elas estão aí e tem outras dezenas e centenas. Então pense nessas algumas que a gente colocou hoje aqui. E cresça em uma, em duas, em três, para essa semana. Onde que você, de repente, Deus te colocou para confiar, pedindo sabedoria, ou olhando mais para a palavra de Deus. Esse relacionamento com Ele, sendo mais humilde, talvez numa área ou numa outra, descansando sem ansiedade, né? Pensando em ocupar o seu pensamento com aquilo que vai tirar você desse foco, desse problema, e deixando que Deus invada com a sua paz e com a própria presença de Deus, né? Feliz com aquilo que Deus já te deu. E dois textos para concluir, João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Obediência é prova de amor. Aquele que ama, guarda a sua palavra. Aquele que guarda a palavra de Deus, os seus mandamentos, esse é o que me ama. Tem até a música, né? Então, que você ame muito a Deus. E como é que você vai demonstrar isso? Obedecendo, guardando, né? Eu já vi pessoas falando assim, ah, eu amo muito a Deus. Só que se não obedece, é da boca para fora. Porque a forma bíblica de demonstrar amor por Deus é dando ouvidos àquilo que ele falou e dizendo, é isso aí, vamos obedecer. E se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isso foi dito lá para o povo de Deus, né, de Israel, entrando na terra prometida, e depois então várias vezes, né, mas se você quiser, se você ouvir, você vai experimentar o melhor que Deus tem para dar, com aquela ilustração do vovô que vai dar para você aquilo que você precisa. Deixe que ele administre, confie nele, e você vai experimentar tudo isso e tantas outras promessas. Se a gente abrisse aqui, eu sei que eu iria ouvir mais umas várias que são boas. Mas que Deus nos ajude, então, a viver o alfabeto de Deus. Obedecer. Gostaram, né? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças porque nós temos em Cristo o cumprimento de todas essas promessas. Porque é a palavra do Senhor. Não é nossa palavra, não é mérito nosso. Mas o Senhor continua fiel até hoje a tudo que o Senhor estabeleceu. E nós queremos reconhecer os nossos pecados de falta de perseverança, de obediência a essa tua palavra, esses teus mandamentos, e pedindo, Deus, a tua ajuda nessa semana para que vivamos seriamente e cresçamos, Deus, em cumprir aquilo que o Senhor nos deixou, porque a tua palavra é pura, é santa, é boa, e que a gente cresça no prazer também de seguir a tua lei e os teus mandamentos, os teus princípios, Pai. Em nome de Jesus. Amém.